Voces universitarias.
Voces universitarias.
Voces universitarias.
Voces universitarias.
El programa de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe.
Voces universitarias.
Un ciclo para conocer el quehacer de nuestras universidades.
Desde nuestros acentos.
Voces universitarias.
De América Latina y el Caribe.
Una coproducción de UDUAUC y de Hajundav.
Buenas tardes para toda la audiencia de la región. Soy Leticia Marrone y junto aquí con el ingeniero Jorge Canzoni, rector de la UNDAB y presidente de la UDUALC, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Voces Universitarias. Vamos a viajar virtualmente hacia Brasil, porque vamos a conocer a la Universidad Estadual de Campinas, una de las universidades públicas del estado de São Paulo. La UNICAM, como se la conoce por sus siglas, fue fundada el 5 de octubre de 1966 y en la actualidad tiene más de 36.000 estudiantes de pregrado, grado y posgrado. Para conocer más en profundidad a la universidad, estamos en comunicación con su rector, el profesor Paulo César Montañer. Él es docente en el área de deporte y doctor en educación física. Graduado en la UNICAM, universidad que hoy dirige. Muy buenas tardes, rector. Muchas gracias por atendernos.
Oi, muito obrigado. Um prazer imenso falar com vocês, falar com a comunidade que nos ouve, uma grande alegria e, sobretudo, poder falar um pouco da minha universidade, a Universidade Estadual de Campinas. Uma honra. Muito obrigado pela oportunidade. Eu vou falar um português. Vez ou outra, posso arranhar um portunhol, tudo bem?
Perfecto.
Sí, sí, por supuesto, sin ningún problema. Bueno, en principio agradecerle que nos acompañe. Este es un programa que sale en toda América Latina y el Caribe. Entonces, un poco lo primero es que nos describa cómo es la UNICAM, qué carreras tiene, bueno, cómo se desarrolla, lo que usted considere que es pertinente para contarle a nuestra audiencia.
Prazer fazer isso. Eu tenho algumas informações que eu estou aqui com elas, mas em linhas gerais, la Universidade Estadual de Campinas pertence, juntamente com outras duas universidades estaduais de São Paulo, a Unesp e a USP, a algo que chamamos de o trio de las universidades públicas financiadas pelo Estado de São Paulo, que é um grande estado brasileiro, é muito importante na pesquisa, muito importante no ensino. O Estado de São Paulo tem muitas características importantes. A Unicamp é uma universidade que tiene tres unidades. Su origen es la ciudad de Campinas, donde estoy, donde es la rectoría, donde está mi sala. Estamos en una región de Campinas que en 1966, al adquirir un terreno, era un lugar de pequeños sitios, pequeñas chácaras, un ambiente rural, muy próxima de la ciudad de Campinas, del centro, 10 kilómetros aproximadamente. En la Unicamp, cuando llega acá, a 60 años atrás, comienza a desenvolver toda a concepção de ciência, de ensino, de pesquisa, de inovação e também uma fortíssima área de saúde nesse campus de Campinas. Aqui temos muitos cursos em várias áreas do conhecimento, em todas as áreas, não é? E temos também mais dois outros ambientes de ensino e pesquisa em extensão em campus externo, num triângulo de cidades próximas a Campinas. Um deles é Limeira, uma cidade de mais ou menos 300 mil habitantes, que tem dois campus da Unicamp, com faculdades de tecnologia e faculdades de gestão, administração pública. Temos também engenharias e lá também temos cursos de ciência do esporte e nutrição. É uma escola criada no final dos anos 2000, em 2009, quando abrimos lá, e deu um grande impulso em lá região. Junto com isso, temos uma faculdade de tecnologia, também muito importante, com cursos de engenharia e outras áreas. Em Limeira, também temos um colégio muito importante de ensino médio, como chamamos no Brasil, de formação tecnológica, colégios técnicos, que formam pessoas muito importantes para o ensino e o trabalho técnico. E temos também uma uma unidade em Piracicaba, também distante aproximadamente 70 quilômetros da cidade de Campinas e distante mais ou menos 45, 50 quilômetros de Limeira, formando uma espécie de um triângulo de conhecimento muito importante. Em Piracicaba temos uma escola muito forte, muito importante, com padrões internacionais também na área de odontologia, de ciências dentárias, eu não sei qual é a melhor forma de dizer em espanhol.
Odontologia,
sim. Temos um programa muito valioso, notas muito altas em avaliações de nosso sistema de ensino, de pesquisa, uma instituição muito importante. Juntamente com isso, só alguns números breves para não incomodar demais e não estender muito, temos aproximadamente 38 mil estudantes no momento. Unicamp tem uma característica de, em algum momento da história, ter tido muito mais alunos de pós-grado do que de pré-grado, ok? Neste momento, temos uma inversão com a entrada de Limeira, dos cursos novos em Limeira. Temos aproximadamente 20 mil estudantes de pré-grado em todas as áreas do conhecimento e aproximadamente 16 mil estudantes de pós-grado, constituindo uma força muito valiosa. Na pós-graduação, só algumas pequenas observações. Somos uma universidade muito robusta e temos uma importância muito grande, assim como as universidades de São Paulo, na produção científica do país. Temos os melhores programas. A Unicamp já há muitos anos tem sido eleita a universidade com os melhores programas de pós-grado de Brasil. Somos a primeira entre as 50 que temos no Brasil. 81% dos nossos programas estão entre as notas 5, 6 e 7, que são notas de excelência em nossos sistemas, e 62% tem a nota 6 e 7, que são programas de excelência com inserção internacional, e nós temos inserção internacional em todos os continentes do mundo. Neste momento, temos uma expectativa muito forte de também fazer grandes convênios com o sul do mundo, Então, temos ganho muitas considerações. E também temos algo novo que o Brasil vem desenvolvendo e que o Unicamp deve, com o tempo, ganhar também estruturas e muita força, que são nossos mestrados profissionais, que ajudam muito a trazer um perfil de estudante que muitas vezes quer resolver um problema, um desafio de uma determinada característica científica e não ser um pesquisador, quer ser um profissional com conhecimentos profundos. Então, é uma área muito importante para nós. Além disso, tendo uma extensão muito, muito forte, com forte inserção regional e estadual, e também no país em algumas áreas, e uma robusta área de saúde, com um hospital, com 4 hospitais de alta performance, fazendo transplantes, somos uma universidade que também temos uma faculdade de medicina e muitas escolas de saúde, como biologia, farmácia, enfermagem e outras importantes na formação. Enfim, panorama geral, espero não ter me estendido muito.
No, al contrario, me consta porque tuve la suerte de conocer el campus y tienen también todo un desarrollo de infraestructura con energía renovable. Me acuerdo que habían añadido en aquel momento y es muy interesante. ¿Nos cuentan algo de eso?
Hoy mismo dei posse a un nuevo coordinador do CEPETRO. CEPETRO es el primer centro de estudios de la Unicamp de petróleo. 1987, la universidad se reunió con la Petrobras, una gran empresa brasileira. Que tínhamos também, já estávamos prospectando petróleo, vínhamos lá dos anos 70, 60, 70, e 80, e criamos o Centro de Pesquisas de Petróleo. Com o tempo e com os avanços, lá a universidade construiu programa de pós-grado, programas de grado, departamentos especializados, formação especializada, e hoje CEPETRO não é mais uma unidade de petróleo, é uma unidade de energia em petróleo, porque, como disse, faremos a transição energética, será muito importante, mas faremos com petróleo. Teremos ainda muito tempo para dialogar com essas energias clássicas e construir novas energias. Porém, temos nesse momento experiências fortíssimas nessa área. Construímos uma estrutura que chamamos de diretoria de sustentabilidade, para aglutinar los grandes proyectos de energía sustentável, energía verde, bioenergía, coisas que fazem com que nossas áreas de estudo conversem. Então, CEPETRO é um dos centros, mas temos outros centros de estudos de sustentabilidade. E tínhamos um plano de ser uma universidade modelo para a América Latina, não só de estudos, mas também de ações, ok? Então estamos construindo fazendas de energia sustentável, energia fotovoltaica, enfim. Tínhamos muitos projetos e muitos pesquisadores também. E gostaríamos muito de receber pessoas para estudar conosco, nos ensinar também, trocarmos experiências. Será um grande prazer.
Uma pergunta que solemos fazer é como vê o sistema brasileiro, um pouco que nos descreva someramente, como é o sistema universitário brasileiro e o sistema hoy de ciencia y tecnología en el Brasil, que en la mayoría de los países estamos sufriendo de financiamiento y de algunos problemas que, por suerte, creo que en Brasil hoy tienen una inversión en ese sentido distinta, ¿no? Si nos puede describir un poquito cómo es el sistema.
Es ahí un gran desafío para el mundo universitario, y para nosotros no es diferente. La necesidad de hacer una separación, porque en Brasil tenemos... Imagino que a Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Equador, enfim, todos os países, Colômbia, todos os países da América do Sul e também do Caribe, têm muitos desafios de financiamento. Em Brasil, temos um sistema muito forte de universidades públicas, muito forte. Mas também temos um sistema muito robusto de universidades particulares, privadas. Temos diferenças conceituais, porque a pesquisa científica, basicamente, está em lá universidade pública, grande parte. Temos, sim, algumas universidades privadas que são muito comprometidas com a investigação, com os programas de pós-grado, com desenvolvimento regional, de inovação, de tecnologia. Mas esta é uma característica presente em nosso sistema. Temos no Brasil também alguns institutos de pesquisa isolados, mas têm nesse momento muitas dificuldades de financiamento. Em São Paulo temos isso. Mas quando eu falo isso, é importante dizer que o grande grupo de universidades do Brasil são universidades federais. E temos nos estados também algumas federais, que são financiadas pelo governo federal, mas temos nos estados universidades estaduais. É uma característica. São Paulo tem federais, Mato Grosso do Sul tem federais, Paraná tem federais, tem mais, Santa Catarina tem federais, Rio de Janeiro tem, mas São Paulo tem uma característica que é bom quem nos ouve ou quem nos escuta ou quem nos vê, ter um conhecimento. São Paulo tem um sistema de 6 universidades públicas. 3 são federais, ou seja, 3 delas são o UFSCar, o UniABC e a outra é uma universidade que nasceu da medicina de São Paulo, não da USP, mas eu vou me lembrar o nome, agora me fugiu. Ela tem uma característica de financiamento federal. Porém, as 3 universidades, USP, Unicamp e Unesp, são financiadas pelo Estado de São Paulo. E vivemos de uma rubrica conquistada em 1989, que se chama ICMS, que tem relações com impostos de circulação de mercadorias. Esta ICMS, esta rubrica, ela tem uma história desde 89 de crescimento percentual bastante significativo, o que fez com que nossas universidades também pudessem crescer junto com isso. Mas mais importante não é só o recurso, foi o modelo que criamos, de um modelo de universidade, e a Unicamp pertence a esse modelo, onde uma universidade que tem autonomia de gestão, financeira, inclusive. Portanto, o Estado de São Paulo separa 9,67% do volume de ICMS do Estado e coloca no caixa das universidades para que nós possamos planejar, estruturar, organizar nossos salários, organizar nossa pesquisa. É claro que neste momento vivemos tensões também, porque nesse momento temos uma frustração de arrecadação, mas isso, a expectativa é que o ano que vem tenhamos novamente um crescimento. Nossos desafios em São Paulo são diferentes dos desafios da Universidade Federal. A Universidade Federal, nesse momento, tem tido muito apoio de governo federal. O governo Lula tem um histórico de apoio às universidades federais. Mas já tivemos momentos em que muitos desses recursos foram asfixiados. Estamos numa situação não mais confortável, mas mais segura em termos de planejamento, de financiamento, de perspectiva de largo prazo, de mais longo prazo. Dito isso, o nosso desafio nesse momento é que o Brasil todo passará por uma reforma tributária. E a rubrica aí do ICMS deverá sumir para que surja uma nova rubrica, que se chamará IBS. Então, nesse momento, estamos a discutir com o governo do estado de São Paulo, com a ALESP, que é a Assembleia Legislativa do Estado, que tenhamos garantido os mesmos percentuais proporcionais ao que temos, ok? Para que possamos. A base do ICMS será um pouco maior que a do ICMS, o IBS será maior, então esse tem sido o nosso dilema nesses próximos 6 ou 7 anos que virão à frente, não é? Mas eu vejo com muita preocupação os ataques que temos às universidades públicas, sobretudo à ciência. Isso me parece uma tendência natural que vivemos em todos os nossos países e os nossos irmãos, não é? Não é muito diferente. Eu tenho acompanhado um pouco notícias que nos chegam dos colegas, reitores e. Me lembrei, o nome da universidade é Unifesp, eu não lembrava, é Unifesp. Era uma universidade que nasceu em São Paulo, de uma escola de medicina.
Rector, entendemos, lo sabemos, pero ahora lo entendemos más por todo lo que nos contó, la gran proyección internacional que tiene la universidad, ¿no? Y sabemos que participa de diferentes redes internacionales. En particular, bueno, hoy nos convoca la UDUALC, ¿no? La Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, y un poco preguntarle cómo es la participación de ustedes en el marco de la red, cómo es esto de vincularse con universidades de América Latina, desde Brasil, ¿no? Que es un gran desafío regional que tenemos. De hecho, hace unos días hubo un encuentro que un poco convocó a esto también. Y le dejo también ahí para la palabra para si quiere hacer una invitación para la décima asamblea regional que se va a llevar adelante en su universidad, la Asamblea Regional de Brasil Cono Sur. Sabemos que es el 21 y el 22 de septiembre, así que le paso la palabra.
Bom, muito obrigado pela oportunidade também. Bom, primeiro eu quero fazer um agradecimento ao Duarte e todas as agências que nos aglutinam em torno da Casa da América Latina, das universidades, do ensino superior. Eu sou um daqueles, imagino que nós aqui e os muitos colegas que temos acreditam na força da ciência, na força da formação acadêmica, na capacidade de transformação da universidade nos estados que temos. Tendo um estudo aqui recente que recebi da professora Maísa, minha colega, que ela mostra, é um livro de pesquisa que mostra uma característica fundamental da Unesp. Estou falando de uma universidade, não a minha, para não fazer só propaganda da minha universidade, okay? Mas muito mais para falar da importância. A Unesp é uma universidade diferente de Unicamp e USP. Ela é uma universidade que está em 25 municípios de São Paulo. Imaginem vocês aglutinar 25 municípios num estado de quase 50 milhões de pessoas, de cidades pequenas e de grandes cidades, ao mesmo tempo, com cursos diferentes e construir uma universidade consistente, forte na pesquisa, forte no ensino. Mas este livro mostra que, mais do que isso, as universidades têm um impacto socioeconômico e cultural em los municípios. Então, eu vejo isso em Campinas. Quando a Unicamp chega a Campinas, com sua vocação tecnológica e de inovação, e eu estive em Manaus sexta-feira passada a fazer uma conferência, e ele disse que uma professora da Unicamp, nessa linha do tempo que eu gosto de pensar, não nascemos hoje, temos muito tempo de. Nessa linha do tempo, a professora Brizola, do Instituto de Geociências, disse em 1989 que a universidade tinha tido o mérito de deixar as pessoas construírem as suas ideias de pesquisa, França e que aquilo tinha gerado um ecossistema. Na época não se falava muito essa palavra, mas é um ecossistema interno de liderança na área de inovação e tecnologia. 1989, quase 40 anos atrás. E hoje, depois dessa fala e da instalação da Unicamp neste local que eu disse, e aqui, olha, ali atrás está uma foto da Unicamp em Barão Geraldo, construiu-se no entorno da universidade um dos maiores distritos científicos e de inovação da América Latina, se não no maior, um dos maiores. Temos aqui o CNPEN com o Sirius e o maior acelerador de partícula, um dos maiores aceleradores de partícula do mundo. Temos aqui o CNPq. Então, quando eu falo isso, eu quero reafirmar a minha total confiança que governos devem apostar na ciência. E é claro, lidar com cientistas e com pessoas inteligentes é sempre muito desafiador, porque tens ideias próprias, tens visões de mundo, tens visões que vão além muitas vezes de onde estamos. Portanto, tendo muito orgulho de ter feito na carreira e de representar lá a universidade e de poder conviver com vocês e com outros colegas, porque onde vejo que lá a universidade tem muitos desafios, mas tem muitos méritos, da onde nós precisamos tentar cada dia. E é uma tarefa diária demonstrar todo dia à sociedade da importância de ter estruturas como essa de pesquisa. Claro que é importante termos escolas de formação que se apropriam também da nossa pesquisa, mas é importante que tenhamos esta visão de fronteira para que com essa fronteira possamos construir soberania nacional, né? Estamos num tempo agora em Brasil, e imagino que em outros países também, de reindustrializarmos nossa indústria. Por quê? A indústria mundial mostrou que passamos a não ter competitividade ou sermos dependentes de alguns países. Bom, quando eu digo isso, eu quero agradecer a vocês que fazem esse trabalho, meu portunhol está mais ou menos, não é?
Tá bom,
esse
tá bom.
Esse trabalho de divulgação da ciência, de divulgação do trabalho de lá as universidades, né? Por quê? Porque isto leva esperança às pessoas, não é? Aqui em Campinas, temos uma área de saúde onde as pessoas vêm e fazem transplantes de mais alta complexidade. Isso para nós é de um orgulho. Mas isso surge com a pesquisa, surge com o talento que está sendo desenvolvido em nossos programas de pós-grado, com a formação pré-grado, não é? Portanto, eu queria dizer que é fundamental para nós é preservarmos esta relação e essas agências que se propõem a nos aglutinar em projetos comuns, tentando construir uma concepção de ensino superior. E, por fim, queria saudar a todos e agradecer a lembrança. Em setembro, venham lá Campinas, todas as pessoas que nos ouvem, conhecer a nossa cidade. Estamos a aproximadamente 100 quilômetros da capital. Temos um aeroporto na capital muito bueno, mas temos um aeroporto internacional em Campinas, que é muito, muito hermoso e muito robusto, que também é muito fácil vir da América Latina para a nossa região. E é muito fácil chegar em Campinas. Somos uma universidade localizada numa cidade de 1.200.000 pessoas, em uma cidade crescente, com uma forte vocação tecnológica e uma forte vocação cultural. Será um grande prazer também recebê-los, professores. Será uma alegria e, ao mesmo tempo, um orgulho poder sediar uma câmara dessa.
Bueno, excelente, muchísimas rector. Gracias, rector. Ahí estarán visitándolos el 21 y el 22 de septiembre en la Asamblea Regional Brasil Conosur, diferentes universidades de aquí, de la región. Y bueno, acá nos están indicando que tenemos que terminar, que el tiempo se nos acaba, así que le agradecemos muchísimo el tiempo que nos destinó y un gusto de esta conversación.
Yo le agradezco mucho, profesor Jorge. também pela gentileza em receber, em me entrevistar. Espero ter contribuído. Eu sempre conto que sou um incorrigível contador de histórias, então gostava muito do meu trabalho. Eu sou um profissional que trabalho na Universidade Estadual de Campinas desde muito jovem. Estou completando 39 anos de universidade. Conto também que nem nos meus melhores sonhos ele imaginava ser reitor da universidade. Acabei fazendo uma trajetória e sinto não só a responsabilidade que me cabe, mas também um enorme orgulho de poder representar a universidade, mas sobretudo de aprender muito com as pessoas que vêm cá e que também a gente pode conhecer. E eu faço isso também para vocês, uma grande alegria e uma saudação aqui de Campinas, Brasil. São Paulo, Brasil. Muy, muy, muy bueno, muy obrigado.
Muchas
Brasil.
gracias, ¿eh? Un abrazo muy grande, rector.
Voces Universitarias.
Voces Universitarias.
O programa da União das Universidades da América Latina e do Caribe.
Voces Universitarias.
Muy bien, hemos llegado al final del programa, pero antes de despedirnos, quiero agradecer, porque en la vida siempre hay que ser agradecida, y nombrar a quienes hacen posible este programa. Tenemos a Matías Belli en la operación técnica, en la producción a Lucas Guillén, desde aquí de Argentina, pero desde México colaboran Cecilia Cruz Ocampos, Cristian Arcos, Francisco Larrea y Silvia Rodríguez. Y por último, agradecer a todo el equipo de la Radio UNDAV y de la Secretaría de Gestión Institucional que hacen posible este programa, y muchas gracias a ustedes por ser parte de Voces Universitarias, y será hasta la próxima.
Voces Universitarias, el programa de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe. Voces Universitarias.